Descubra as diferenças.
Descubra as diferenças, segunda parte. Estamos na última edição do Descubra as diferenças, por isso mesmo com quatro convidados e não com dois. Estamos a conversar com Manuel Falcão, com Paulo Pinto Mascarenhas, Nuno Amaral Jerónimo e Alexandre Homem Cristo. Já falámos do novo governo e também do novo PS. A seguir, pretendemos falar da nova RTP, eventualmente. O PSD anuncia outra vez o seu desejo de privatizar a RTP. Será o Serviço Público de Televisão uma das funções essenciais do Estado? Perguntamos nós. Haverá algum dia coragem política para passar das palavras aos atos? Isto, como eu dizia há bocado, desde que eu me conheço como gente que ouço falar desse elefante branco que é a RTP e de quão necessária seria a sua privatização, e nunca vi ninguém agir nesse sentido. Antes, pelo contrário, aquilo cada vez engorda mais e o elefante parece-me cada vez maior. Manel, concorda primeiro, Manel, que já foi diretor da RTP2, não é?
É verdade.
Portanto, está aqui a falar em...
Eu sou um defensor da existência de um serviço público de televisão. Eu acho que a questão, o PSD já anteriormente achou que podia privatizar a RTP e depois percebeu
ficou tudo em
que havia uma razoável complexidade na operação. Por acaso, não é verdade objetivamente que a RTP tenha engordado ao longo dos últimos anos. Objetivamente, é verdade que diminuiu o número de quadros pessoas que lá trabalham.
Agora, nos últimos anos?
Sim. Objetivamente...
Enfim, depois está 50 anos a engordar, não é? Portanto,
e houve uma reestruturação que juntou as operações de rádio e de televisão.
Até
portanto,
com a RTP.
Exatamente.
Vendeu 5 de outubro.
E isso fez
portanto,
com que... Sim.
Portanto, há uma... Há uma dinâmica completamente diferente e que também torna a operação mais complexa. Porquê? Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que a questão principal aqui é definir o que é que deve ser o serviço público de televisão. Houve um grupo de trabalho constituído em 2002 e do qual eu fiz parte na altura, ainda antes da questão da RTP2, que fez um livro branco sobre o assunto e emitiu uma série de recomendações que, no essencial, eu acho que estão atualizadas e são ainda pertinentes sobre o que é que poderia ser um serviço público de televisão. Eu acho que é possível que um serviço público de televisão caiba num canal de sinal aberto e talvez num de cabo. Mas... tem que se estudar aqui algumas coisas, como é que se faz a privatização, eventualmente, de uma frequência, com o que, nos termos da lei, exige que venha acoplada a essa frequência, sendo que numa estação de televisão vamos indexar o que é este assunto. Que tipo de meios técnicos? Os meios técnicos todos da informação? A área de informação? A área de programas?
No entretenimento dos
temos,
programas?
É uma operação que é possível de fazer.
Mas isso não se sabe que é? Do que é que faz parte?
Não se sabe e exatamente porque há uma multiplicidade de canais. É relativamente...
RTP Internacional.
RTP Internacional.
RTP Madeira,
eu acho que é relativo, não é assim tão fácil e de um dia para o outro que se consegue montar essa operação. Não é impossível de montar.
É o que eu digo, brincamos.
Não é impossível de montar. Eu acho que o primeiro esforço...
Nesse caso não parece ser brincadeira. Parece ser uma promessa afirmada e reafirmada e confirmada.
O primeiro esforço sério sobre este assunto, eu acho que devia ser, ok, vamos olhar para o que temos e ver o que é preciso termos. Eu, por exemplo, acho que não é preciso termos RTP África e RTP Internacional. Devíamos ter um bom canal internacional em defesa dos valores portugueses e da cultura portuguesa e que tivesse alguma componente que tenha a ver com a lusofonia e que tivesse alguma componente com a produção portuguesa, obviamente,
que pode ser feita pelos privados.
Exatamente.
Um bom canal internacional é de
todos, mas pode ser feito com os... Ele já tem hoje em dia produção dos privados. Esse acordo está em vigor.
Na RTP Internacional?
Sim, esse acordo está em vigor. A questão aqui...
cada vez que estou lá fora, ligo a RTP Internacional, só vejo coisas de há uma semana, de há 15 dias...
Cerimónias públicas.
Não interesse nenhum.
Mas se tu puseres lá coisas do dia, à exceção dos telejornais, custa-te mais caro.
Pois, provavelmente.
Portanto,
provavelmente,
tens vários problemas aqui
assim,
para gerir essa situação. Pois eu tenho a maior dúvida que se justifique a RTP Memória, e tenho a maior dúvida que se justifique a RTPN. E acho que provavelmente o Serviço Público de Televisão, que deve ser universal e gratuito, garantido o acesso a todas as pessoas, poderá existir com um só canal de sinal aberto. Até porque, vamos ver uma coisa, todas estas discussões filosóficas começaram numa altura em que não havia a capacidade de distribuição que a televisão por cabo tem hoje em Portugal. Para vos dar uma ideia, na Europa nós temos uma média... A audiência, na maior parte dos países europeus, tem uma média de 16% que acede à televisão através de pay-TV. Portanto, cabo, satélite, seja lá o que for. Meios não artesianos convencionais. Em Portugal, a percentagem é de praticamente 50% nesta altura. Portanto, nós já temos uma enorme percentagem da audiência.
Somos sempre diluídos nestas coisas. Os telemóveis,
nós temos uma penetração de cabo de pay-TV enorme comparada com o resto da Europa. Portanto, já há uma alternativa muito grande existente em relação a isto. Portanto, provavelmente...
Há que repensar
como é que isto vai funcionar.
Aberto.
Eu acho que o fundamental aqui é definir o que é que deve ser o serviço público, definir quantos canais é que precisa ter a fazer e o quê.
Está definido pelo teu livro branco, não é? Pelo livro branco. Ou é preciso mais...
Eu acho que é preciso adequar algumas coisas.
Vão ler o livro branco.
Há sempre essa discussão
inicial. E depois a seguir, eu acho que é perfeitamente possível ver como é que se privatiza o que houver a privatizar. Eu só chamo a atenção para uma coisa. Nós, neste momento, temos, por força da lei, cerca de 30 minutos de publicidade autorizada por hora no conjunto dos três canais que fazem publicidade. Portanto, a RTP1, a SIC e a TVI. Cada um dos canais privados tem 12 minutos de publicidade autorizados e a RTP tem 6. Se este canal for privatizado, o privado que a comprar há de querer estar em circunstâncias iguais aos outros.
Direito.
E tem, obviamente, esse direito de ter 12.
E a RTP passa a zero.
E, portanto, nós temos um aumento de 20% do tempo de publicidade disponível por hora no mercado publicitário.
Preço de publicidade.
Ora, acontece que, neste momento, já os minutos que existem já não são ocupados. Porque o mercado publicitário está em recessão e nós vamos ter, e nós temos grandes abertas neste momento, já na, salvo situações pontuais, temos sempre capacidade de encontrar espaço publicitário disponível. O espaço publicitário em televisão em Portugal é dos mais baratos da Europa e faz concorrência direta à imprensa. Na situação em que está a imprensa, neste momento, se tu aumentares o número de minutos de publicidade que existem disponíveis, vais aumentar a oferta do mercado.
Isso é uma volta para não justificar a privatização.
Não. E o mercado
isso
vai...
Não,
desculpa.
Isso é um argumento do CDS.
É objetivamente o mercado.
Manuel Falcão, como grandes...
Mas o argumento do Manuel...
Tu tens que ter em atenção que o mercado vai funcionar neste sentido. Se neste momento tu pagas X por um GRP em televisão, com um desconto médio que anda a andar à volta dos 80%, para não dizer mais, em alguns casos, tu vais passar a pagar muito menos com mais minutos disponíveis. E isto quer dizer que as pessoas que neste momento já evitam fazer publicidade nos jornais, e em alguns outros meios, mas os jornais são os mais afetados pela concorrência direta, vão investir ainda menos. Portanto, quando há um papel regulador do Estado, e eu sou a favor da existência do papel regulador do Estado nesta matéria, tu tens que fazer esta privatização ou o movimento que foi feito com alguma calma para... É do interesse de alguém liquidar
os jornais. Mas eu agora faço
por exemplo, a Cofina, que é onde o Paulo trabalha, porque é editor do Correio da Manhã, há de saber, com certeza, que a publicidade que tem nas páginas do Correio da Manhã, ou do Record, ou da Revista Sábado, vai ser afetada por este assunto.
Acho que os melhores meios, isto não é lei da selva, obviamente, e há regulação, como tu dizes, e haverá.
Mas tem que haver um papel regulador do Estado.
O Manel, como grande especialista, resumiu os argumentos que há anos temos ouvido para haver prudência nessa privatização e que, no fundo, têm atrasado a privatização.
O
ministro Moraes Sarmento era um defensor era um defensor da privatização da RTP.
Como é uma pessoa lúcida, chegou lá, viu a realidade.
Exatamente.
E mudou de opinião.
Eu acho que já quando também...
Mas estamos resignados a ter uma televisão a gastar tanto dinheiro. Não temos dinheiro nenhum.
Oh, Antonieta, eu acabei por dizer...
Eu acabei de dizer que
tem que haver uma reestruturação óbvia da RTP para além daquela que já foi feita. Tem que fechar canais e tem que se preparar que tipo de privatização é que se vai fazer.
E eu pergunto outra coisa.
Mas se tu perguntares a algum dos defensores da privatização neste momento o que é que o senhor vai privatizar, tu não encontras uma resposta clara. Fantasma. Vamos privatizar. Porreiro. E então, o que é que vamos privatizar? Ninguém te diz.
Mas outra pergunta que eu faço. O Estado não pode pagar serviço público feito pelos privados.
É um fantasma de 360 milhões de euros por ano.
Não é uma conversa...
Pode, mas é indiferente.
Manuel Falcão, é um fantasma de 360 milhões de euros por ano. No ano passado foram 360 milhões de euros, um milhão por dia, quase. 365 dias, não é? O que eu acho é que, perante esta realidade...
Para transmitir jogos de futebol é caríssimo. Para transmitir concursos de sorte
é
caríssimo.
Mas é isso que faz.
Mas é para isso. Eu sou contra um serviço.
Para ter isso no serviço público, quantos prefiro que privatizem?
A questão principal é definir o que é que é o serviço público.
Todos nós
sabemos o que é que é o serviço público.
A RTP2 é em grande medida a tua RTP2.
Eu acho que hoje em dia já não é isso.
Com boas séries, com boa programação.
Naquela altura não davam, agora não.
Boa produção portuguesa, boas novelas.
Há um papel regulador do Estado. os privados produzem muito bem telenovelas. Quer,
informação.
Quer na TV, quer na SIC, hoje em dia produzem-se bem telenovelas, produz-se bem esta ficção corrente. As soap operas são muito bem produzidas aí.
E telejornais também.
Mas, e os telejornais também. Mas, ficção de tempo, ficção
histórica.
Ficção histórica.
Documentários,
etc., não são produzidos porque não são rentáveis e o Estado tem um papel nessa matéria, que é incentivar essa produção. E já agora, estamos a falar de privados, tem que incentivar os produtores privados, porque o Estado, ao contrário, desincentivou os produtores privados. E os produtores privados de televisão são tão privados como os donos dos grupos de mídia privados. Portanto, também têm direito à vida como os outros.
Em relação ao mercado publicitário, acho que é a vida. Quem tem os para tocar guitarra, toca guitarra. Eu acho que os jornais que não têm condições para estar no mercado, não vale a pena estarem a ser sustentados se não têm condições para estar no mercado.
Tu vais assistir aos maiores jornais portugueses.
Contra a minha profissão,
digo, mas
os maiores
jornais portugueses fecharem se isto vai para a frente. No espaço de 3 anos.
Eu também já tinha ouvido dizer isso quando foi a abertura aos privados.
Bom,
com o Cavaco,
então
com o Cavaco,
que direito, veja.
É preciso dizer que o Cavaco foi o primeiro-ministro que abriu aos privados e já nessa altura, quando diziam que havia de haver 2 canais privados, que ia acabar o mercado publicitário.
Mas isso é um bom ponto.
Iam acabar os jornais,
isso é um bom ponto.
E que iam acabar as rádios, etc.
Não, mas não,
elas
não
continuam.
Isso é um bom ponto, porque tu tens, nessa altura, foi aberto aos privados com um enquadramento de número de minutos de publicidade e os investimentos.
Já foi altamente ultrapassado, não é?
Quer dizer, tu não podes alterar a conjuntura de um dia para o outro assim, sem veres como é que isto se reequilibra.
Apareceram dois fornecedores de televisão por cabo, também, ou mais do que dois, a Zone e a Mel, quer dizer, apareceu
uma
série de...
Com certeza que sim,
mais,
mas isso são outras...
E,
mas isso
e
são,
continua a haver mercado,
nós estamos continua a haver mercado, mas continua a haver mercado, mas eu só te chamo a atenção para este assunto. O investimento publicitário em português está a decrescer há 10 anos continuamente, na realidade, em valor neto. E nos últimos 3 anos... caiu cerca de 20%. E este ano vai cair mais 3, 4, se a coisa correr bem. Se não correr muito mal, se não cai mais do que isto. O cobertor, quando tu puxas o cobertor de um lado, ele destapa do outro. O investimento não está a aumentar e não vai aumentar nos próximos anos. Portanto, isso que tu dizes é muito bonito. Isso é muito bonito, mas é que tu puxas o cobertor
e ele destapa. Portanto, como eu disse no início, na introdução deste tema, estamos cá para ver e vai ficar tudo na mesma, porque esta conclusão é maravilhosa. Portanto, não se vai privatizar.
Tudo na mesma, não, mas vais começar por ter que reestruturar esta.
Se daqui a 4 anos tivermos um canal público de televisão, género do France 24, por exemplo,
todos nós já fomos à RTP, à nova RTP e aos estúdios da Antena 1, quer dizer, eu acho que com estúdios mais modestos e com meios mais modestos,
mas isso
não
é questão. Isso não é questão, Paulo. O problema também é que, relativamente à opinião pública, por exemplo, a história da RTP tem também publicidade.
Tem todo respeito ao RTP e aos profissionais da RTP, mas é um investimento colossal. Quem me dera qualquer rádio, qualquer televisão,
quem me dera a mim,
mas deixar só passar a palavra agora ao Alexandre.
Eu acho que faz mal, Paulo.
No próximo tema falam vocês mais, porque agora rematam este tema e depois passamos ao outro.
Mas em relação a... Eu acho que este debate sofre de um problema que, aliás, acontece muito neste tipo de debates de privatizações, é que se confunde o que é público com o que é do Estado. E há bocadinho o Manuel Falcão estava a dizer que é preciso manter um canal de sinal aberto, mas isso não tem que ser estatal. Portanto, eu julgo que não sou especialista, como o Manuel é, mas a SIC e a TVI também têm sinal aberto e, portanto, esse tipo de serviço também é serviço público na mesma lógica de que é prestado para todos e é gratuito para todos. Basta ter uma, quer dizer, quem consegue a RTP consegue ver a SIC e a TVI.
Mas tem um conceito de minoria.
Mas tem uma tipologia de programação diferente.
Calma, pois, tudo bem.
Agora, e que não consegues alterar
na RTP
privado,
1,
que não é
certo.
Não é
sim, mas a RTP tem praticamente a mesma
mas
programação.
É isso, é que se formos ver a programação da RTP 1 e eu falo disto numa
RTP
lógica
mal.
Pronto,
mas
eu falo numa lógica totalmente de
nós partimos de um vício de raciocínio que é considerar a RTP, uma, RTP 1 nomeadamente, uma estação de serviço público
que não
na
é.
Realidade não é.
Exatamente,
pode
pronto,
ser considerada.
E eu considero, pessoalmente, lá está, que a RTP2
portanto,
tem
a conclusão
um modelo
é transforma-se
muito
serviço
mais interessante.
Televisão pública. Transforme-se a RTP1 num serviço de televisão pública.
RTP, nem
pagamos,
seja
sabemos
um ou dois,
o que pagamos e não estamos cá com lamechices isso. Porque o problema também disto é que,
claro,
como se criou ali também o mercado publicitário, depois a RTP, para sobreviver,
claro,
tem que bater lá o manel, tem que pagar um valor. Depois a opinião pública acha que...
Claro. E a ideia dos documentários, quer dizer, é uma coisa que acontece na RTP2 e eu vejo várias vezes, e aqueles programas de debate, que são programas que devem ter uma audiência de 3 pessoas, quer dizer, aqueles programas...
Mais pessoas a ver,
quer dizer,
são menos,
estão mais pessoas,
pessoas
a trabalhar nele do que a ver, não é?
Quais programas?
Os programas de... É, e alguns programas... que vão buscar, quer dizer, atores emergentes do mundo do teatro português, que são coisas que estamos a falar de um microcosmos, não é? Quer dizer,
aquilo não... Mas é possível fazer coisas de serviço público um bocadinho mais abertas do que isso.
Claro,
não é?
Claro que sim, eu concordo com isso. Mas acho
que é conseguirmos.
Bem, eu costumo dizer que se o canal História tem audiências. Certo. Os documentários históricos de...
Uhum. Claro, aliás, e nós temos as séries...
Deveriam ter.
As séries, houve duas séries agora recentemente na RTP1 que acho que fizeram séries, quer dizer, séries de documentário.
Contam-me como foi.
Contam-me como foi. Quer dizer, o período do Estado Novo e o período da Primeira República foram cobertos por duas séries. E acho que isso é o tipo de modelo que eu acho que é completamente compatível com um canal. Portanto, a RTP2 faz isso em muito pequena escala e a RTP1 teve esses programas em momentos que foram chave, quer dizer, uma série que houve um grande investimento e agora no período do Centenário da República. E, portanto, eu acho que esse modelo faz sentido. Acho que quando se fala do privatizar, eu imagino que, e isso na política é muito comum e é em todas as áreas também, quando se diz que se quer privatizar isto ou fazer uma reforma acolá, não se tem bem noção do monstro que se vai enfrentar quando se chega ao local. Isso é o facto. Mas isso também não pode ser impeditivo de haver uma intenção e de querer fazer as coisas, não é? Portanto, porque isso é uma lógica imobilista, portanto,
claro.
Não é? Portanto,
sim,
não,
mas
essa
no
lógica
caso,
tem que ser combatida.
Mas deixem-me só interromper, só em relação ao número que o Paulo disse e que está certo, são os 360 milhões. É bom que haja a noção. Eu acho que pela discussão deste assunto podemos chegar a alguma coisa. É bom que haja a noção que as grelhas de programa, independentemente de não serem o ideal, não chegam sequer a metade deste valor. Portanto, nós, as grelhas, se nós juntarmos todos os programas da rádio e da televisão que estão sob
a
marca
RTP,
estrutura, salários, mais não chegam a 180 milhões de
como
euros.
Como qualquer empresa.
Todas. Portanto,
como
o problema está, também
está
aí. Porque o orçamento da RTP1 deve andar na casa dos 80, 90 milhões
isso,
nesta altura.
Não tem a ver com os profissionais diretamente envolvidos sequer na
sim,
produção.
Mas ouve lá, tu tens. O Conselho de Administração. Tu tens uma estrutura muito pesada e tens um investimento em grelha relativamente pequeno para a estrutura. E provavelmente, se tivesse um só canal, e eu estou inteiramente de acordo com essas observações, se tivesse um só canal que em vez de fazer para minorias, tivesse algum sentido um bocadinho mais razoável da coisa e fizesse não sobre os autores ou os atores que estão emergentes, mas sobre alguns que já são um bocadinho mais consagrados, a coisa podia funcionar melhor. Eu acho que esse canal podia funcionar com um orçamento à volta dos 60 milhões. Neste momento tu tens 100 milhões só em programação nos dois canais abertos. Portanto, reduzias quase para metade. E por aí fora. E depois também reduzias pessoas e também reduzias outras coisas. Mas é um processo... Não é chegar lá e fechar a luz.
Claro.
Mas acho que se deve caminhar para lá.
Eu tenho três argumentos curtos, que é, no fim, dar nomes àquilo que os meus ilustres colegas já disseram. Praça da Alegria, Portugal no Coração e o Preço Certo. São os meus três argumentos.
Muito bem. Ficamos, enfim, no Brasil não perceberão provavelmente muito bem o teu comentário.
Liga RTP Internacional.
Liga RTP Internacional, que talvez percebam. Bom, e desculpam-nos porque é o último Descubra. Vidas público-privadas é o último tempo, o último tema, com as insinuações de Ana Gomes, volta a debater-se a separação entre a esfera pública e a vida privada. Os pecados privados não saem à rua, perguntamos nós. Bom, Ana Gomes não só se referiu a Paulo Portas no que diz respeito ao desempenho político do que ela acha que foi o caso dos submarinos, e porque há uma condenação na Alemanha, isso foi muito notório na Alemanha, muito menos notório cá, como se referiu a aspectos da vida privada do Paulo Portas, insinuando coisas inacreditáveis. Eu outro dia ouvia justamente no Governo Sombra um deles dizer, com todas as letras, que o que Ana Gomes insinua que Paulo Portas frequenta os meios de prostituição masculina do Parque Eduardo VII.
Sim, mas é isso.
Porquê é que não há uma resposta a isto? Quer dizer, porque como é que ela se permite dizer uma coisa destas? E já o tinha feito no blog por escrito há um ano, um texto inacreditável, inenarrável, não é? O Paulo Portas não responde, e eu percebo, o partido não responde, ele não responde, ninguém reage, Ana Gomes diz o que lhe apetece. Como é que é?
Eu não falo sobre casos privados. Claramente.
Eu acho que a Eurodeputada Ana Gomes é uma pessoa absolutamente abaixo de qualquer qualificação nos métodos políticos que usa, e não é deste só, é recorrente. É uma pessoa abaixo de qualquer qualificação. Pessoas destas.
Era isso que eu me referia.
Pessoas destas deviam ser banidas pelos eleitores do direito a terem vida política. Pelos eleitores, não é por nenhuma coisa. Deviam ser banidas porque isto são estas coisas que arruinam também a confiança das pessoas no sistema que nós temos. Independentemente disso, eu acho que este caso, dessas declarações concreto da Ana Gomes, era uma bela coisa para pôr aos senhores candidatos à liderança do PS. O que é que acham de quem diz estas coisas? Muito acho bem. Que é uma resposta que os dois deviam fazer.
Eu acho que é dar eco. Eu acho que é dar eco a
maior parte das pessoas
situação,
comentou como o Paulo está
situação, a fazer. Uma situação de demência. Que acho que não é transitória, não é?
Portanto, tu, razão,
acho que não vale a pena. Não vale a pena
dizer essas coisas e depois fica
conversa,
porque eu já vi artigos nos jornais a dizer conversas que ela cedeu, mas depois fazem os parênteses. Mas tu até que sugeriste o tema.
As pessoas, no fundo, muita gente quer dar eco a essas.
Eu lembro, quando saíram algumas coisas do Wikileaks, não foi? E parecia que havia um diplomata americano que comparava a doutora Ana Gomes a um bulldog. E o que eu acho é que ela
devia... Não era um fox terrier.
Não interessa, mas era uma raça qualquer de um cão. E o que eu acho que
ela... Raça qualquer de um cão é bom.
E eu acho que alguém devia ter dado uma vacina contra a raiva de ter perdido as eleições, porque... Foi
sim, mal perder, não é? Isto cheira tudo a mal perder.
Isto é um bocadinho. E depois, mais curioso, é ver que a doutora Ana Gomes andou a defender durante vários anos que o engenheiro José Sócrates não tinha que ser... Não tinham que perguntar nada de todos os casos que aconteceram porque ele não estava indiciado judicialmente. E, portanto... há aqui uma espécie de ética... mesmo no caso dos submarinos, que esse até poderia ser, pode ser interessante do ponto de vista político de discussão. E, portanto, há aqui uma espécie de ética dupla. É para o CDS... É a ética do Facebook, que é tudo à amostra, e para o PS é a ética do balneário fechado do Futebol Clube do Porto, que é ninguém fala com ninguém, não se fala de nada. Mas isto aqui o que me suscita, mais do que o caso da Ana Gomes, é um assunto que eu até gosto muito de discutir, que é a questão da vida privada. Essa vida privada das figuras públicas é um assunto importante. E a minha primeira reflexão é que há amigos meus que dizem que há uma coisa que é a internet e que há pessoas que põem lá vídeos que fazem em casa... em momentos privados.
Até um congressista americano, não era um vídeo. Mas...
Não, exatamente. E isso, pronto, isso pode ser giro. Esse Me tipo too. De partilha da vida doméstica, ver o que é que as pessoas fazem em casa, pode ser engraçado. Dos e ainda outro dia havia alguém que dizia que eu até posso querer saber da vida privada e da vida sexual de muita gente. Dos políticos não é...
É mais
importante do que posso saber.
Muito bem. Com esta, estamos a chegar ao fim do Descubra as Diferenças. Estivemos a conversar hoje, esta semana, com Nuno Amaral Jerónimo, Alexandre Homem Cristo, Paulo Pinto Mascarenhas e Manuel Falcão. É a última edição do Descubra, que assumidamente foi um programa que começámos com o Paulo Pinto Mascarenhas e que estamos a terminar com a Andréa Brandes Amaral. Assumidamente um programa mais conservador e assumidamente com convidados mais conservadores e mais e por mim, liberais, e moderado e não moderado, e portanto isso foi assumido, portanto recebemos muitas críticas por isso, mas isso não foi encapotado e nós assumimos, aliás, por isso mesmo também fui eu que eu vim e moderar e não outro jornalista da casa, e portanto agradeço a todos os que participaram nas emissões até hoje. Esperemos voltar em breve com alguma coisa, nesta frequência, com novidades e com alguma coisa. E muito obrigada aos quatro por terem vindo ao último. Muito obrigada a todos e todas as pessoas que participaram.
E boa sorte, Antonieta, para o novo projeto.
Muito obrigada. E terminamos, estávamos a esquecer da música, com o Parto Sem Dor,
do Sérgio Godinho,
o Nuno Amaral Jónimo é que trouxe, o Manel também tinha falado de outra música, mas afinal...
E vamos cantar, não é? Vamos cantar todos.
Bom, muito bem, muito obrigada.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor.